A fé, portanto, ela se vê nessa situação delicada de lidar com uma realidade transcendente, mas, ao mesmo tempo, tem que dar uma forma sensível, objetiva a essa realidade transcendente. E ela, então, né, nessa sua tentativa de articular, né, o sensível e o inteligível, né, o transcendente, o aquém e o além, ela cai vítima da crítica da Aufklärung, do iluminismo, né, porque o sensível, enquanto aponta, né, para o transcendente, perde o seu sentido aos olhos do iluminismo, porque o iluminismo transforma, né, essa referência ao elemento sagrado, ao elemento eterno, transforma isto em uma coisa perecível, concreta. Quer dizer, como Hegel diz aqui, o iluminismo contamina, né, essa realidade eterna e sagrada com um ponto de vista da certeza sensível, que em si é um ponto de vista que se reduz ao nada. Porque, né, vamos dizer assim, finitiza e seculariza o objeto da fé. Quer dizer, o iluminismo, nesse sentido, vai equiparar a fé à certeza sensível, porque quer prender a fé ao objeto finito sensível. Ora, é isso é que é o mais estranho para a fé e algo incompreensível para a fé. E como ele explora isso aqui no parágrafo 554, ele diz mais ou menos o seguinte, né, resumindo aqui com outras palavras o texto de Hegel: a fé reconhece esse objeto sensível, reconhece esse também, né? Ele usa essa palavra aqui, também, que é uma palavra utilizada por Hegel não propriamente no âmbito da certeza sensível, mas no âmbito da percepção, né? Quando ele falava da coisidade, né? Quer dizer, a palavra também era a contraparte linguística que correspondia ao que ele chamava coisidade, né? Ou seja, aquela substância, aquele suporte que abrigava e hospedava em si as propriedades do objeto. Né? No caso lá, eram as propriedades do pedaço de sal, né? A cor branca, né? O sabor salgado, a forma cúbica e assim por diante. Né? Quer dizer, o também era o elemento linguístico que correspondia a esse suporte, a essa base, a esse fundamento das propriedades do pedaço de sal. Então, nesse caso aqui, a fé reconhece, né, esse elemento sensível, mas, como o Hegel faz questão aqui de frisar, esse elemento sensível está fora da sua adoração. Né? A fé não adora o pedaço de pedra nem o toco de madeira, porque eles não são a realidade em si e para si. É a realidade em si e para si, como ele sublinha ao final do parágrafo 554, é a essência do puro pensar. É o divino, é o absoluto, é a realidade transcendente que tem, né, aos olhos da fé, de fato, uma representação sensível, finita, né, que ela tem diante de si. Mas aos olhos do iluminismo, né? A fé, né, não faz o vínculo entre o sensível e o divino, entre o aquém e o além. Ao contrário, né, a fé, ela se perde no sensível, no aquém, né, na coisa material, sensível e finita. E aí, né, nós temos, né, o conflito entre a fé e a pura intelecção, justamente nesse primeiro momento, né, que é o momento que diz respeito ao objeto da fé, né, a realidade transcendente divina da fé. Né. A fé, fincando o pé na relação entre o aquém e o além, e dizendo, né, que ela não se perde na finitude, né, não se perde no objeto que lhe é alheio. Mas, por outro lado, o iluminismo diz o contrário. Diz que ela se perde, sim, na finitude do seu objeto. Né? E, vamos dizer assim, não consegue essa vinculação com além, porque, afinal de contas, ela lida, né, com um objeto que é estranho e alheio à consciência, e esse objeto alheio e estranho à consciência fere, né, vamos dizer assim, o direito próprio da consciência de si, que é o direito de não aceitar nenhum objeto independente. Ora, então, restaria a fé, já que ela erra ao propor um objeto independente da consciência, estaria a fé, do ponto de vista do iluminismo, se perder na finitude de um objeto material sensível, que em vão a fé, aos olhos do iluminismo, tenta relacionar com algo que transcende a realidade finita material.